E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar aqui firmes e fortes a nossa preparação na parte de exercícios. Estávamos fazendo algumas questõezinhas do tópico de princípios da administração pública. Muito importante lembrar que aqui a gente está dando aquela ênfase nos princípios constitucionais, a diferenciação entre expresso e implícito, mas a gente sabe, né, que esse tópico muitas vezes ele vem cobrado em conjunto com outros tópicos. Então é muito importante aqui estar com o machado bem afiadinho. Bora lá? Vamos continuar? Então venha comigo. Vamos agora para a próxima questãozinha. Venha para a questão 31. O princípio da precaução, ó, né, que não é muito comum ser cobrado, mas está aí, ó, caiu. Impõe à administração, diante de situações e ações que envolvam risco, a adoção de medidas preventivas contra a ocorrência de dano para a coletividade. Ah, cara, esse princípio é pouco cobrado, um pouquinho mais aprofundado, mas a questão veio grátis. Vamos combinar que até quem não estudou, se a pessoa dá uma raciocinada mediana, claro que isso aqui está correto. Poxa, questão dada, questão correta. 32. Em um Estado democrático de direito, deve-se assegurar o amplo acesso às informações do Estado, exigindo-se, com amparo no princípio da publicidade, absoluta transparência, sem espaço para excepcionalidades no âmbito interno. Cara, cuidado. Aqui a banca tenta te levar a erro. Realmente, no Estado democrático de direito, nós temos que fazer observância do princípio da publicidade, dar a transparência, mas não tem exceções? Claro que tem exceções. Nem tudo é publicado, algumas coisas tramitam sobre sigilo. Por exemplo, quando for necessário a proteção do interesse público, do interesse da coletividade, da segurança nacional, quando nós precisarmos proteger a intimidade dos administrados. Então não é assim, não é tudo, tudo não. Há exceções. Então está errado por causa dessa absoluta transparência e falou que não tem excepcionalidades. Tem sim, nós temos o sigilo, que sempre é uma exceção, mas ele existe. Portanto, questãozinha errada. Bora para 33. O princípio da especialidade na administração indireta impõe a necessidade de que conste na lei de criação da entidade a atividade a ser exercida de modo descentralizado. Olha que legal. Descentralizado é quando passa para indireta, ok? Ok. E o que o princípio da especialidade fala? Esse princípio fala o seguinte, ó. Aqui, por exemplo, está a lei, vem uma lei que cria uma autarquia. Beleza, vem uma lei e criou uma autarquia, esse ente da indireta. Essa própria lei já vai definir quais são as finalidades dessa autarquia, quais são as especialidades dessa autarquia, para que serve essa autarquia. Esse é o princípio da especialidade, é um princípio que a gente vê também na parte de organização da administração pública, mas veio bem de boa. Pode marcar aí, gabarito correto. Beleza. Vamos para 34. Olha que legal essa. A proteção da confiança, desdobramento do princípio da segurança jurídica. Realmente, ó, nós temos o princípio da segurança jurídica, que é relacionado com o princípio da confiança e com o princípio da boa-fé. Até aqui está correto. Impede a administração de adotar posturas manifestamente contraditórias, ou seja, externando posicionamento em determinado sentido para, em seguida, ignorá-lo, frustrando a expectativa dos cidadãos de boa-fé. Questão correta. A segurança jurídica, que tem uma relação com o princípio da confiança e com o princípio da boa-fé, basicamente podemos analisá-lo de duas formas, igual fizemos em aula. Primeiro, vedada a interpretação retroativa de nova, aplicação retroativa de nova interpretação. Mudou a interpretação? Sem problema, só valida ali para frente. E aqui também trata daquela estabilidade, daquela segurança, daquela confiança que nós temos nas relações travadas com a administração pública. É basicamente aquela confiança que, se ela falou algo, ela está fazendo de acordo com a lei e ela vai cumprir aquilo que ela falou. Ela não está lá para nos enganar, para nos passar uma rasteira. A gente tem essa confiança que a administração pública age de boa fé. Questão correta. Essa é a segurança jurídica relacionada com ela. Questão correta. Vamos para 35. O princípio da segurança jurídica não se sobrepõe ao da legalidade. Beleza, isso é verdade. Ele não se sobrepõe mesmo, pois não há um princípio que prevalece sobre o outro. Todos devem ser adotados, observados. Devendo os atos administrativos praticados em violação à lei, em todo caso, ser anulados a qualquer tempo. Cara, aqui a banca pegou pesado e fez um link com outro tópico. Olha só, quando um ato for ilegal, o que a administração faz? Ela tem o dever de anular esses atos. Mas o erro é o seguinte, tem um prazo. Ela tem um prazo decadencial, questão mais aprofundada, de 5 anos para anular os atos que geraram efeitos favoráveis ao destinatário de boa-fé. Então, esse a qualquer tempo torna a questão errada. Por quê? Porque, cara, esse prazo decadencial de 5 anos, ele está relacionado à segurança jurídica. Poxa, passaram 5 anos e a administração nada fez. Vai fazer agora? Essa situação, se eu estou de boa-fé, já está amparada pelo tempo. Então, deixa quieto. Então, essa paradinha de falar aí, a qualquer tempo, não é bem assim. Já deixa tranquilamente verificarmos aí que a 35 está errada. Beleza? Beleza. Bora para a 36. A impessoalidade é princípio, sempre grifa o nome, que norteia a administração. Sim. E está intimamente afeta às licitações públicas. Sim, questão de boa, questão correta. Quando a gente fala da impessoalidade, é aquele tratamento impessoal, é aquele tratamento no qual ela trata os administrados sem privilégios, sem discriminações. E ao falarmos de administrados, a gente engloba também os licitantes. Quando ela vai fazer uma licitação, ela não pode falar dessa empresa eu gosto, dessa eu não gosto. Não, não existe essa parada de gosto. Trata todo mundo de forma isonômica. Tipo em um concurso público, a gente tem a isonomia. Claro que tratamentos diferenciados são admissíveis em alguns casos, desde que previstos em lei, mas a regra é a isonomia. Questãozinha correta, questãozinha de boa também, pode marcar aí como correta. De acordo com o entendimento dominante, é legítima, ou seja, é legal, é válida, a publicação em sítio eletrônico da administração pública dos nomes de seus servidores e do valor dos vencimentos e das vantagens pecuniárias a que eles fazem jus. Pode? Pode. Isso aqui é algo relacionado ao princípio da publicidade. O STF falou que o portal da transparência é válido. Pode colocar quanto o servidor ganha lá no site, o nome dele e tal? Claro que pode, é o portal da transparência. Ah, mas eu não quero que ninguém saiba quanto eu ganho. Então vai para a iniciativa privada, porque no poder público tem sim o dever de transparência e é só você fuçar com o nome que você encontra lá, quanto o servidor ganha bruto por mês. Beleza? Isso não viola a intimidade, não viola a segurança dos servidores. É o que entende o STF, pode marcar aí, questãozinha correta, pode ser feita mesmo. 38. O princípio da eficiência, considerado um dos princípios inerentes à administração pública, não consta expressamente da CF? Ó, louco, questão juninho. O LIMP, o E do LIMP é o quê? É o E de eficiência. É tão fácil que a gente fica até desconfiado, mas a questão está errada, claro que está errada. O LIMP é um princípio expresso na administração pública, lá no artigo 37 da Constituição Federal. Questãozinha errada. Bora para 39. O agente público só poderá agir quando houver lei que autorize a prática de determinado ato. Sim, essa é uma expressão de qual princípio? Princípio da legalidade. Princípio da legalidade. A administração pública só faz o que estiver previsto em lei. Questão correta. Bem fácil também. Questãozinha bem suave, bem de boa, para não gerar estresse. 40. Se for imprescindível, ou seja, se for indispensável à segurança da sociedade e do Estado, será permitido o sigilo dos atos administrativos. Correto. Quando for necessário, pode sim ser feito o sigilo. É uma exceção, mas a exceção existe. Questão correta. De boas também, questão bem tranquila. 40. Ofenderá o princípio da impessoalidade a atuação administrativa que contrariar, além da lei, a moral, os bons costumes, a honestidade ou os deveres de boa administração. Cuidado com a pegadinha, grifa o nome do princípio. Isso não é o princípio da impessoalidade que é violado. Aqui nós temos uma ofensa ao princípio da moralidade. É uma ofensa ao princípio da moralidade. Questãozinha errada. Moralidade, quando vem em prova, geralmente, ela é bem fácil. 42. O princípio da legalidade limita a atuação do Estado à legislação existente. Isso é verdade. O Estado, veja bem, o que, que diz o princípio da legalidade? Que o administrador público só faz o que está previsto em lei. Então, ele está limitado ao que está na lei? Sim, aqui é o que está na lei, ó. Aqui é o que tem na lei. Ele está limitado ao que está aqui dentro. Ele só pode fazer o que está aqui dentro. Ele está limitado à legislação existente. O que significa? Que se a lei nada disser, o que ele faz? Nada. Ele não pode agir na omissão legal. Questãozinha correta. 42, questãozinha correta. Beleza? Beleza. 43. De acordo com o princípio da moralidade, os agentes públicos devem atuar de forma neutra, sendo proibida a atuação pautada pela promoção pessoal. Quem que fala que não pode fazer promoção pessoal? É a moralidade? Não. Quem fala isso é o princípio da impessoalidade. Claro que se ele fizer promoção pessoal, ele também pratica um ato imoral. Ele também viola a moralidade. Mas quem que determina que não pode fazer promoção pessoal? É a impessoalidade e não a moralidade. Cuidado. Cuidado quando a banca pergunta para você se violou o princípio ou qual é o princípio que determina aquilo. Sacou a diferença? Cuidado então com essa parte aí. Pode marcar 43 errada. Questão 44. Na hierarquia dos princípios da administração pública, o mais importante é o princípio da legalidade, o primeiro a ser citado na CF. Olha, eu concordo que o princípio da moralidade é extremamente importante aqui no direito administrativo, mas calma lá, hierarquia? Ife, não tem essa parada de hierarquia aqui não. Não há que se falar em hierarquia entre princípios. Todos devem ser observados, todos devem ser respeitados. Nenhum princípio prevalece sobre o outro. Nenhum princípio tem um peso maior que o outro. Todos devem ser observados. Qualquer questão que fala para você que um princípio é aplicado em detrimento, em sacrifício do outro, ou que um princípio vale mais do que outro, negativo, está errado. No caso concreto, às vezes, a gente tem que fazer uma ponderação, mas aí a banca já nem chega nesses méritos não, ok? Pode marcar aí como errado. Bora para 45. Vamos lá. O servidor responsável pela segurança da portaria de um órgão público desentendeu-se com a autoridade superior desse órgão. Para se vingar do servidor, a autoridade determinou que, a partir daquele dia, ele anotasse os dados completos de todas as pessoas que entrassem e saíssem do imóvel. Bom, para, ó aqui, ó, se vingar. Com referência a julgue. O ato praticado pela autoridade superior, como todos os atos da administração pública, está submetido ao princípio da moralidade. Beleza, até aqui está correto. Entretanto, considerações de cunho ético não são suficientes para invalidar ato que tenha sido praticado de acordo com o princípio da legalidade. Basicamente, ele falou, está tudo ok o que fizeram ali. Está tudo ok? É isso mesmo? O que nós estudamos no princípio da moralidade? Que quando um ato é imoral, olha só, o ato foi praticado de acordo com a lei, mas se ele é imoral, ele também é ilegal, e ato ilegal a gente anula. E esse ato é imoral, porque ele praticou esse ato para se vingar da pessoa. Então está errado, pode sim gerar a invalidação, a anulação do ato. Ele falou que não é suficiente. Claro que é isso que é suficiente, pois quando um ato for imoral, esse ato também é ilegal. E ato ilegal deve ser anulado. É passível de invalidação, é passível de anulação. Questãozinha Errada. Questãozinha errada. Muito bem. Vamos para a próxima. Por força do princípio da legalidade, o administrador público tem sua atuação limitada ao que estabelece a lei. Beleza? Beleza, até aqui está correto. A legalidade fala que o administrador público só age mediante expressa previsão legal. Ele só faz aquilo que está previsto em lei. Até aqui está correto. Aspecto que difere do particular. A quem tudo se permite, se não houver proibição legal. Certo ou errado? Correto. Quando a gente fala da legalidade, nós precisamos lembrar que há duas formas de observar a legalidade. Uma para a administração pública, uma para o particular. A administração pública, a legalidade em sentido estrito, ela só faz o que está previsto em lei. E se a lei disser nada, que ela faz? Nada. O administrador não pode agir na omissão legal. Agora, a legalidade aplicável aos particulares, que está lá no artigo 5º, inciso 2, fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O que significa que o particular, ele pode fazer tudo o que ele quiser, desde que não tenha lei proibindo. E ele não é obrigado a nada, a menos que essa obrigação esteja prevista em lei. Questão correta, questão muito boa. Tratou aí as duas vertentes do princípio da legalidade. Muito bem. 47. Em decorrência do princípio da impessoalidade, sempre grife o nome do princípio, previsto expressamente na Constituição Federal, a administração pública deve agir sem discriminações. Beleza, até aqui está correto. De modo a atender a todos os administrados e não a certos membros em detrimento de outros. Correto. Correto. Fala que a administração pública tem que agir de maneira impessoal. Ela não pode fazer discriminações. Ela não pode privilegiar um em detrimento de outro. Eu não estou falando tratamento diferenciado, eu estou falando discriminação. Isso não pode. O tratamento diferenciado, inclusive, tem que estar previsto em lei. Isso também de boa também. Pode marcar aí como correta. Beleza? E vamos para a 48. O princípio da eficiência está previsto no texto constitucional de forma explícita. Forma explícita é forma expressa, é forma escrita. Ou seja, sim, a gente pega aqui lá no caput do artigo 37, tem a mnemônica mais famosa do mundo dos concursos, o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sim, está previsto de forma explícita. Essa é aquela questão que a gente é tão fácil que a gente olha assim e fala, deve ter alguma pegadinha. Não é possível. Sabe como é, né? Cachorro picado de cobra tem medo até de linguiça. Então a gente vê e fala, ai, deve ter uma pegadinha. Eu vou pôr que tá errado só porque eu sou malandro. Não, aí você tá sendo bizonho. Por quê? Porque tá certo mesmo. Então tem questões que vêm grátis dessa forma. Então, imagina perder uma dessa? Ah, tá louco. Marca aí como correto. E bora pra 49. Dispositivo de Constituição Estadual, que para atender ao princípio da eficiência, estabelece prazo para a prática de atos administrativos pelo governador do Estado, não ofende a CF. Opa, essa é pesada. Essa é pesada porque cobrou uma jurisprudência, não é tão comum em prova, mas vamos lá. Imagina o seguinte, que vem aqui a Constituição Estadual, e ela começa a colocar prazo para que o governador faça alguns atos. Cara, aqui você mata mais com direito constitucional do que administrativo, sabia? Porque o que você estuda lá em direito constitucional? Aquela simetria que a Constituição Estadual deve guardar com a Constituição Federal. Então tem a CF, aí tem a CE. A CE pode sair loucamente fazendo o que quer? Não, porque lá na Constituição Federal tem as atribuições também do governo do Estado. E aí, a CE tem que seguir aquela simetria, aquele paralelismo. Ela não pode fazer isso. Se a gente pega uma Constituição Estadual, que não é a CF, hein? É estadual, e ela faz isso, nós estamos tendo uma violação da separação dos poderes, porque ela está fazendo algo que a CF não fez. Nós temos uma interferência do poder legislativo dentro do poder executivo e é um caso que não está na CF. Não pode. Não pode. O caso que um poder interfere no outro tem que estar na Constituição Federal. Não poderia a CE criar esse tipo de interferência. De novo, as situações em que um poder interfere no outro devem estar na Constituição Federal, porque é uma exceção à separação dos poderes. Então, nesse caso, a gente pode colocar aqui, falou que não ofende? Ofende sim, senhor. Questão errada. Ele não pode colocar isso aí, pois estaria violando a separação dos poderes. Mas olha, eu vou te dizer, hein? Isso aqui é muito mais direito constitucional do que direito administrativo. Mas, beleza, entendeu? Beleza. Vamos para a próxima. O princípio da legalidade consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal e não por quaisquer outras fontes normativas. Opa, opa, opa! Quem diz isso não é a legalidade. Quem traz essa determinação é o princípio da reserva legal. É a reserva legal que determina que algumas coisas só podem ser feitas por lei. Questão errada. Cuidado então para não confundir legalidade com reserva legal. Beleza? Beleza. Questão 51 agora. Vamos lá. O regime jurídico administrativo brasileiro está fundamentado em dois princípios dos quais todos os demais decorrem, a saber, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Vamos lá. O regime jurídico está fundamentado em dois princípios dos quais todos os demais decorrem, a supremacia e a indisponibilidade. Cara, correto. Está correto. Nesse caso, a gente está falando não que eles prevalecem sobre os demais, não que eles são superiores aos demais, mas quando a gente fala da supremacia e da indisponibilidade, nós estamos falando da base do direito administrativo. É basicamente o seguinte, ó, nós temos aqui uma base. Essa base, essa fundação, é a supremacia mais a indisponibilidade. E é em cima dessa base que a gente vai construir a nossa casinha, que é o direito administrativo. Beleza? É isso que significa. Questão correta. Bora para 52. As prerrogativas são poderes, faculdades, são coisas que a administração tem, do poder público sobre os particulares decorrente da supremacia do interesse público são integralmente afastadas quando a administração pública eventualmente se nivela sobre algum aspecto à entidade sobre regime de direito privado. Questão muito boa e que cobrou até alguns pontos além aqui só de princípios. Veja bem, quando a gente fala direito público, superioridade, direito privado, igualdade. Quando a administração pública age utilizando prerrogativas de direito público, ela age com superioridade. Quando ela age mediante normas de direito privado, ela age sem superioridade, ela age em pé de igualdade. Estamos tranquilos até aqui? Beleza. Aí a questão falou o seguinte: as prerrogativas da administração pública são integralmente afastadas quando ela se equipara? Não. Elas são parcialmente afastadas. Então elas não são integralmente afastadas, elas são parcialmente afastadas. Dá um exemplo, Talius? Claro. Vamos lá. Uma das prerrogativas da administração pública é que os seus bens são bens públicos. Eles não podem ser penhorados. Imagine que a administração pública vai e faz um contrato de aluguel, direito privado, sem superioridade. Fez um contrato de aluguel e ela parou de pagar, ela não está pagando. Nesse caso, ela agiu equiparada a uma entidade de direito privado. Ela não agiu com superioridade. Aí o dono do imóvel entra com uma ação, ganha ação e nós vamos penhorar os bens públicos? Não, pois mesmo nesse caso que ela desceu do salto e agiu pautada por igualdade, ela ainda é administração pública. Ela ainda tem algumas prerrogativas, como por exemplo, o prazo em dobro para se defender, os bens são impenhoráveis, vai pagar sob regime de precatórios. Então, quando ela desce do salto e está aqui de mano com o particular, ela desceu do salto. ela não deixou de ser administração pública. Então, as prerrogativas dela são diminuídas, elas são parcialmente retiradas e não integralmente afastadas. Por isso, a questãozinha está errada. Por isso, nossa questãozinha 52 está errada. Questão pesada, questão boa, que veio aí jogando até um pouco mais de entendimento para a gente conseguir resolver ela. Beleza? Bora para 53. Olha o que ela nos diz. O princípio do contraditório e da ampla defesa aplicam-se tanto aos litigantes em processo judicial quanto aos em processo administrativo. Ó, puro direito constitucional. Essa é aquela questão que tem cara de constitucional, cara de administrativo. Pode marcar aí como correto o artigo 5º da Constituição Federal, que fala que o contraditório, ampla defesa é assegurado aos acusados, aos litigantes em processo judicial e administrativo com os meios inerentes e tal. Cara, ampla defesa é tanto em processo judicial como administrativo. Questão correta, questão muito de boas. Vamos agora para a questãozinha 54. Leia comigo. De acordo com o princípio da autotutela, o ato administrativo discricionário não é passível de controle pelo Poder Judiciário. Opa, aqui a banca misturou com outros tópicos. Então, você repara que uma questão dessa, a banca não poderia cobrar só aqui em princípios. É uma questão que precisa ter atos no edital, precisa ter mais um controle, o tópico de atos ou o tópico até de controle no edital para ser cobrado, porque ela fez o link. Mas como fala de princípios, vamos resolver também. Olha só. Fala que o ato administrativo discricionário não é passível de controle judicial. Se o ato for ilegal, ele pode ser anulado. E a anulação é feita pela administração pública e também pelo Poder Judiciário. Então, dá sim para fazer o controle judiciário de um ato discricionário quando este ato for ilegal. Questão errada. Então, a autotutela não significa que apenas a administração pública vai anular atos ilegais. O judiciário também anula. Agora, a revogar é só a própria administração. O Poder Judiciário não revoga atos dos outros poderes. Pode marcar aí questãozinha errada. Vamos para 55. Com base no princípio da autotutela administrativa, a administração pública pode revogar seus atos discricionários. Até aqui está beleza. Tem relação com a autotutela, ela pode revogar ato discricionário, mas ela falou, independentemente do respeito a direitos adquiridos? Não. A súmula 473 do STF fala expressamente que devem ser resguardados os direitos adquiridos. Questãozinha errada. Essa súmula aí fala que deve proteger, resguardar os direitos adquiridos. Questão errada, não pode revogar um ato que já gerou direito adquirido. Beleza? Bem fácil, né? 5.6. Com base no princípio da autotutela e em qualquer tempo, a administração pública tem o poder e dever de rever os seus atos quando estiverem eivados de vícios. Quando um ato tem um vício, esse ato é ilegal. E ato ilegal a gente anula, a gente invalida. Até aqui está correto. A banca aprofundou um pouquinho, pegou um pouco de outros tópicos aqui. Mas a gente sabe que para a administração pública anular os seus próprios atos não é bem assim. Nós temos um prazo decadencial de 5 anos para anular os atos do destinatário de boa-fé. Se ele está de má fé, é a qualquer prazo. Então, a gente verifica que não é em qualquer tempo. Tem uma restrição. É que essa restriçãozinha, que esse prazinho de 5 anos, na verdade, ela não vem bem aqui em princípios estudado. É o que a gente vê em atos, tem um pezinho em outro tópico lá que é 9724, mas olha, é importante a gente complementando. Conforme eu disse, aqui nas questões, a gente vai complementando com os outros tópicos, vai aprofundando um pouquinho, mas depois que você passa por um outro tópico desse, aqui faz mais sentido, mas faz parte do treino, tá? Faz parte, é importante já ir fazendo esses links também. Pode marcar aí questãozinha 56. Errada, né? Qualquer tempo não, a gente viu que tem prazo. 5.7. Motivação é um princípio que exige da administração pública a indicação dos fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Questão correta, bem fácil também. O princípio da motivação determina que a administração pública deve apresentar os motivos que justificam a prática do ato. E motivo é a situação fática e jurídica. É o que aconteceu no caso concreto e como aquilo está previsto em lei. A regra é que todos os atos devem ser motivados, sejam eles vinculados ou discricionários, mas há exceções. Então, tem que motivar os atos? Sim. Sejam vinculados ou discricionários? Ok. Mas tem exceções, como, por exemplo, a exoneração do titular de um cargo em comissão, aí não, aí ela é livre. É só olhar para a cara do sujeito e falar tchau. Aí não precisa motivar. Mas a regra é que tem que haver a motivação. Questãozinha de boas também. Questãozinha correta. 58. Do princípio da supremacia do interesse público, decorre a posição jurídica de preponderância do interesse da administração pública. Olha, a banca deu como correto, ok? A banca deu como correto. Daria para dar uma choradinha, mas está correto, certo? Porque é o seguinte: de acordo com o princípio da supremacia do interesse público, nós temos uma preponderância, uma prevalência da administração pública. Mas, cara, o correto mesmo não é interesse da administração pública, é o interesse público. Está certo que a administração pública protege o interesse público, mas assim, ficou esquisito. Daria, eu iria como de correto também numa questão dessa, ok? Mas assim, ficou meio esquisito. Porque, na verdade, não é o interesse da administração, é o interesse público. O interesse público é um pouco diferente, mas da gente aprende como a banca jogou, jogou de forma genérica. Uma questão não tão nova, não é uma questão velha, tá? 2012, para tempo de concurso. Ah, não, não é uma questão velha. Não é uma questão tão nova. De uns tempos para cá, a banca vai melhorando um pouco a forma de perguntar, mas a gente tem que ver não o que ela disse, mas o que ela quis dizer para aprendermos para as novas questões. Beleza? Muito bem. Deu como correto, então. Bora para 59 agora. O princípio da indisponibilidade do interesse público não impede a administração pública de realizar acordos e transações. Correto? Correto. Não impede mesmo. Não impede mesmo. Então, nesse caso aqui, opa, nesse caso aqui, aqui é 58, eu falei que estava correto, né? Isso, eu falei que estava correto. Eu falei que cabe um recursinho aí, dá para reclamar, ok? Mas está correto. Deixa eu ver se na 57 eu fiz certo. Na 57, certo também, tudo ok. Ó, a 59 agora. Vamos lá. A indisponibilidade não impede a administração de realizar acordos e transações? Não, não impede. Porque às vezes é melhor realizar um acordo. Imagina que vem uma ambulância, bate num carro particular. Ah, eu não vou pagar, entra com a ação. Cara, ela vai perder essa ação. Aí vai ter que pagar a tabela FIP, advogado. Às vezes é melhor ela fazer um acordo. Em vez de ela pagar lá 30 no processo judicial, paga 20 ali na conversa. Então, quando esse acordo se demonstrar melhor para o interesse público, quando esse acordo for benéfico ao interesse público, pode ser celebrado sim, ele não impede. O que não pode sair abrindo as pernas também. Agora, fazer acordo quando o acordo é melhor para o interesse público, ele pode ser feito sim. Ele realmente não impede. Questão correta. Questão correta. Ok? 60. O regime jurídico-administrativo é instituído sob o alicerce do princípio da legalidade restrita, o que impede a aplicação no âmbito da administração pública de princípios implícitos, não expressamente previstos na legislação. Ué, o que que nós estudamos então de princípios implícitos, se não foi isso? Impede nada. Nós temos sim aplicação de princípios implícitos. Questão errada. Questão errada. Nós temos sim aplicação de princípios implícitos. Então a gente tem ali a supremacia, a indisponibilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade, vários outros, autotutela, vários princípios implícitos. Então não impede, não. Não é dessa forma que funciona. Questãozinha também errada. Beleza? Bastante coisa, né? Bastante coisa. Reparou que não é nada de outro mundo? Que a maioria das questões são bem tranquilas, então não fica procurando sarna para se coçar, não, hein? Vai no simples que dá certo, que é assim que a gente resolve. Obrigado aí pela presença em mais uma aula pela companhia, bastante coisa, bastante informação, mas ó, é assim que funciona. A gente vai de pouquinho, pouquinho, pouquinho aprendendo e a gente vai acumulando conhecimento, porque o conhecimento é acumulativo. Vai chegar em prova, vai dar tudo certo, mas a etapa de fazer questões é fundamental. Cuidado, que às vezes a gente acaba trombando com outra questão mal feita, questão que não, sabe, que a banca pisou na bola. Faz parte, ignora e vida que segue. Não fica também se apegando a essa questão e às vezes ignorando o que realmente vem em prova. Mas a gente vai treinando justamente para fazer essas indicações também. Beleza? Vimos a aula, fizemos os resumos, fizemos as questões agora. Esse tópico é contigo. Bundinha na cadeira, muito estudo, muito papiro e vamos que vamos. Valeu? Bons estudos, um forte abraço, até a nossa próxima aula.